Violência, bullying e repercussões na saúde são os temas de um estudo pioneiro do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da USP, com o objetivo de estimar a prevalência da vitimização e da perpetração de bullying e outras violências e seus fatores associados. Trata-se do projeto São Paulo para o Desenvolvimento Social de Crianças e Adolescentes. É um derivado de projetos semelhantes desenvolvidos nas cidades de Zurique e Montevidéu. O projeto foi pensado de modo a permitir comparações com os resultados das pesquisas de outras cidades, o que ainda não havia sido feito no Brasil para estudos dessa temática. E eu vou conversar com a professora Maria Fernanda Tourinho Pérez, responsável pelo estudo, ela que é do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da USP. Professora, bom dia, como vai?
Oi, bom dia, Sani, bom dia aos ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês conversando sobre esse projeto.
Seja muito bem-vinda ao Jornal da USP no Ar. Professora, vamos explicar direitinho qual é o objeto central do estudo. Então, muitas vezes, o estudo levanta, se eu entendi, eu dei uma estudada, né, nos dados, quem faz e quem sofre bullying, por exemplo.
Exatamente. A ideia central do estudo era abordar essa questão não só do bullying, mas do bullying e da violência, né, com adolescentes aí nessa faixa etária. A gente trabalhou com adolescentes de 9º ano, do ensino fundamental 2, e o nosso interesse era verificar os dois lados do envolvimento desse adolescente com situações de bullying e violência, tanto a vitimização quanto a perpetração, né, que são, assim, os dois polos, uhum, né, em que essa questão pode aparecer e aparece na relação aí dos adolescentes, uhum, com essa questão da violência do bullying.
Sim. E o que apareceu, não é? Falar um pouco sobre o que é citado, qual é a percepção dos adolescentes também, quer dizer, dessas práticas.
Olha, o que a gente percebe é, primeiro, se a gente pensa o envolvimento geral com situações de bullying, o que a gente encontrou foi que cerca, quase 30% dos adolescentes estão envolvidos em situação de bullying. Aí, independente de serem vítimas perpetradores ou de serem vítimas e perpetradores, né? Quando a gente olha especificamente, né, para essa forma de envolvimento, em que tipo de situação ele está envolvido, o que a gente encontra é um predomínio de adolescentes envolvidos na forma de vítimas exclusivas, né, seguido de adolescentes que estão envolvidos como vítimas e perpetradores, que a literatura aponta como sendo o subgrupo com mais comprometimento do ponto de vista de adaptação social e repercussões para a saúde, e uma proporção menor que está envolvido apenas como perpetrador de bullying. A prevalência de envolvimento com situações de violência também foi alta, também foi em torno de 28%, né? Uhum. Aí, independente também da situação de serem vítimas ou perpetradores, né? O predomínio, a prevalência maior, quando a gente olha para o tipo de envolvimento específico, de vitimização pura por violência, né, seguido por perpetração e vitimização e perpetração.
E as práticas, quer dizer, é desde uma ofensa até um ato mesmo que pode ser uma violência física, que tipo de situações aparecem?
O bullying é um conceito amplo, né? A gente, uhum, considera que o bullying, ele é um tipo de violência, mas é um tipo de violência específico porque ele ocorre dentro das relações desse adolescente, né? Geralmente o bullying, ele é perpetrado entre os pares, entre colegas na escola, né? São práticas de violência que se sustentam no que a gente chama de um desequilíbrio de poder, quer dizer, geralmente adolescentes que têm alguma característica que os coloca em uma situação que a gente pode considerar de maior vulnerabilidade, eles são frequentemente escolhidos como alvo de bullying. E, além disso, o bullying tem como uma característica o fato de ser uma violência persistente e repetitiva. Daí, o grande impacto negativo que o bullying pode ter para a saúde e para o desenvolvimento desse adolescente. E quais são os tipos de violência que configuram essa situação do bullying? Sim. Aí tem vários tipos. Pode ser a violência física, né, o bullying de tipo físico, pode ser o bullying tipo verbal, né? Colocar apelidos humilhantes, xingar. Pode ser uma violência de tipo social. É o adolescente que é frequentemente excluído, né? Que é frequentemente rechaçado pelos colegas. E a gente incluiu também o bullying de tipo sexual. Quer dizer, é o assédio, é o investimento, os comentários de cunho sexual, que se dão também dessa forma repetitiva, persistente ao longo do tempo.
As meninas são mais vítimas disso?
As meninas são mais vítimas disso. Com relação à violência sexual, geralmente, e isso é um dado consistente da literatura, as meninas são mais vítimas, seja bullying, ou seja, a violência sexual não bullying, né? A violência sexual, a violência interpessoal, né? Mas que não é configurada como bullying, né? Que essa violência que ocorre entre pessoas, podem ser desconhecidas, ela pode ser extemporânea, pode acontecer uma vez só, né? Mas o bullying, ele tem essa característica, né? De ser persistente, de ser repetitivo, né? De geralmente tomar um adolescente como alvo, que tem aí por algum motivo, né, ele está colocado dentro dessa relação numa situação de menor empoderamento. E esse adolescente acaba sendo uma vítima eleita pelos colegas.
Infelizmente. Né? Agora, professora Maria Fernanda, o estudo aponta na direção do que já a literatura tem estudado sobre o tema, quer dizer, no sentido de apontar fatores de risco, isso tem a ver com o ambiente escolar, isso tem a ver com a relação com os pais, o que é que aparece, o que conclusões é possível tirar desses dados?
A Organização Mundial de Saúde, ela reconhece a violência e o bullying está dentro disso, como um problema extremamente relevante no campo da saúde pública, né? Porque afeta a saúde individual, gera custos para o sistema de saúde, que compromete o desenvolvimento infantil, enfim, uma série de consequências desse adolescente. Uma outra coisa que é muito importante e que está aí o grande desafio para a pesquisa no campo é que a violência ela não tem uma causa única. Não existe o fator causal da violência. A violência ela é causada por uma série de fatores que atuam em conjunto, de forma dinâmica em relação um com o outro, e que envolvem desde características individuais dos adolescentes até aspectos mais relacionais. Então entra aí a questão das relações parentais, das relações com amigos, características mais contextuais, então características do contexto escolar, do entorno, de onde esse adolescente vive, né, hábitos de lazer desse adolescente, até características mais macrosociais. Então, no nosso projeto, a gente teve como desafio, né, olhar para uma série de fatores de riscos que já são muito estudados na literatura internacional e que não tinham sido estudados ainda aqui em conjunto, né, de uma forma sistemática, e usando instrumentos que são padronizados e utilizados internacionalmente, com esse objetivo da gente conseguir responder uma questão que eu acho que é muito importante. Será que os fatores de risco que a literatura internacional mostra como sendo importantes para explicar a ocorrência desse fenômeno atuam aqui da mesma forma que atuam, por exemplo, nos países de língua inglesa, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, em países europeus, onde a maioria desses estudos são feitos? E por que que essa pergunta é tão importante? Porque existem uma série de programas de intervenções com o objetivo de prevenir essas situações que abordam esses fatores de risco. Sim. Então, se a gente tem no Brasil um conjunto de fatores de risco que se comporta da mesma maneira, fica muito mais fácil a gente trazer para o Brasil programas que já existem, que já foram avaliados e que funcionam, porque muito provavelmente eles funcionarão aqui também. E aí você pode me perguntar, mas por que esperar que aqui seria diferente? Porque esses fatores, eles atuam de forma dinâmica ao longo do processo de socialização dessa criança E a gente tem no Brasil níveis de violência social, por exemplo, que são muito maiores do que os que se encontram nos demais países onde essas pesquisas são sendo feitas. Então, é possível supor, seria possível supor que as nossas crianças têm uma socialização com maior contato com a violência desde pequenas. Então, poderia-se pensar que aqui e em outros lugares também a gente tem uma conformação diferente desses fatores. Eles operariam diferente. A gente precisa olhar para isso. E a gente começou a olhar para isso.
Agora, professora, mais uma questão que se coloca, a questão de combater essas práticas. Então, se não há um modelo que serve para todos os lugares, para todas as situações, para todos os contextos, questiono se isso está em melhores práticas educativas, em melhores práticas de relacionamentos mais saudáveis, e aí isso envolve família, quer dizer, o problema não se resolve na escola, e questiono isso, ou se tem a ver com, também com qualidade de lazer, de diversão, quer dizer, para onde? Para onde aponta, para que lado aponta a solução, ou também não tem um fator que seja mais importante que outro na solução dessa questão?
É um conjunto de fatores, tá? Em 2016, a Parceria Global para Combater a Violência contra a Criança e a Organização Mundial de Saúde publicaram, fizeram uma publicação que se chama Inspire em inglês, ou Inspire em português. O que essa publicação traz? Ela traz um conjunto de 7 estratégias que são recomendadas como estratégias eficazes para a prevenção de violência contra crianças e adolescentes. Um ponto fundamental e importantíssimo da construção desse conjunto de estratégias é partir de um pressuposto que essa é uma atividade intersetorial. Uhum. Não é só a escola, não é só o setor saúde, não é só a segurança pública, não é só cultura e lazer. É um conjunto de setores que tem que sentar e trabalhar juntos para desenvolver um plano de ação e de resposta intersetorial, que envolve o desenvolvimento de habilidades para a vida, né? Capacidades de relação com o outro, desenvolvimento de capacidade de autocontrole, estratégias não agressivas de resolução de conflitos, estratégias voltadas para quebrar os valores e normas que sustentam desigualdade e intolerância de gênero, que é fundamental. Toda a literatura internacional mostra isso. Esse é um tema que precisa ser discutido e debatido. A gente não pode fugir dele. A escola tem um papel fundamental nisso. Estratégias voltadas para o reforço de práticas parentais positivas. É outra forte recomendação, com uma série de programas já avaliados internacionalmente e que funcionam, né? E que envolvem programas de treinamento para pais e mães, o desenvolvimento de estratégias disciplinares positivas e romper com a prática do uso de disciplinamento violento, do uso de disciplina física, corporal. Uhum. Isso também é absolutamente importante, né? O desenvolvimento de ambientes seguros. Que ambientes seguros? O ambiente escolar, que é onde a criança passa mais parte do seu tempo, e também o ambiente urbano, praças, ruas iluminadas, espaços públicos, convidativos e seguros para as crianças. Então, é um conjunto de ações. Sim. Que envolvem diversos setores que juntos, em torno de um plano comum, devem enfrentar esse problema. Um ponto positivo que eu acho que é importante ressaltar é que este ano, né, a cidade de São Paulo assinou uma carta de adesão à Parceria Global para Por Fim à Violência contra a Criança, né? O prefeito Bruno Covas criou um comitê, uma secretaria de gestão, né, intersecretarial, né, que está sob a coordenação da Secretaria de Direitos Humanos com a secretária Berenice, e São Paulo se tornou a primeira cidade do mundo a ser chamada de uma Pathfinder City, quer dizer, uma cidade que adere a Parceria Global para Por Fim à Violência e tem, então, agora como objetivo, como compromisso, desenvolver esse plano intersetorial de resposta.
Muito bem. Né? É. Ou seja, é um é um programa de longo prazo, é isso que a gente tem que entender também. E é uma vigilância que deve ser permanente. Você vai melhorando as práticas, melhorando os resultados, mas é o tipo de problema que sempre vai estar presente em maior ou menor grau. Então tem que ser uma preocupação permanente, né, professora?
Sim.
Professora Maria Fernanda Tourinho Pérez, do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da USP, trazendo detalhes aqui para a gente deste estudo pioneiro, fazendo uma radiografia do comportamento violento e bullying entre adolescentes no município de São Paulo. Estamos aqui à disposição para mais informações sobre o tema e podemos voltar ao assunto, professora. Muito obrigada.
Tá ótimo, eu estou à disposição. Obrigada a vocês, aos ouvintes. Um bom dia aí para todo mundo e vamos olhar para esse problema com seriedade, que ele pede seriedade.